Nós já comentávamos pela parte da manhã que hoje estaríamos trazendo aqui um assunto que certamente vai repercutir muito e ter vários desdobramentos. O que que nós vamos tratar nesse espaço? Sobre a possibilidade da criação de uma guarda municipal e, quem sabe, a contratação aí de agentes. Tem um grupo que está se mobilizando nesse sentido. Estou recebendo aqui o vereador Ariovaldo Carlos da Silva, acompanhado do ex-presidente da UAB, Germano Piccoli, e também acompanhado do promotor de justiça, doutor Henrique Reck Neto. Também estaria presente aqui o presidente da UAB, União das Associações de Bairro Sadi Antunes. Por motivos de saúde, não foi possível a sua participação no programa, mas também a UAB está fazendo parte dessa discussão do assunto. Antes de mais nada, agradecer aqui a presença dos nossos convidados. Vereador Ariovaldo, bom dia.
Bom dia, Paulo. Bom dia ao promotor Henrique. Bom dia ao Germano. Bom dia a todos os ouvintes.
Certo. Germano, bom dia. Tudo bem, Germano?
Bom dia, Paulo. Bom dia, Ariovaldo. Bom dia, promotor Henrique. E a todos os ouvintes da tua Rádio Cacique.
Que bom. Doutor Henrique, tudo bem? Bom dia.
Bom dia, Paulo. Bom dia ao vereador Ariovaldo, ao Germano, que aqui se encontra presente, aos ouvintes da Cacique. Agradeço pelo convite e vamos conversar um pouquinho sobre a Guarda Municipal.
Nós é que agradecemos a participação de vocês para tratar de um assunto tão importante, que é a sugestão para a criação dessa Guarda Municipal, vereador Revaldo.
Exatamente, Paulo. Antes de mais nada, eu quero dizer que essa não é uma luta do Ariovaldo, é uma luta aqui que envolve, que nem nós estamos aqui, nos honra muito a presença do nosso promotor de justiça aqui, o promotor Henrique, o Germano, que na época esteve visitando junto com nós, lá em 2017, a Guarda Municipal lá de Caxias do Sul. Também temos o Sadi, que é o presidente da UAB aqui de Lagoa Vermelha, que não pôde estar presente. Também temos o apoio aqui do SICOM. Conversei ontem com o Valterias, com o Walter, eles nos apoiam nessa ideia. Ou seja, é toda a nossa comunidade, as Forças Vivas de Lagoa Vermelha.
Está bem respaldado.
Exato, em prol dessa luta que se inicia, na verdade ela se iniciou lá em 2017, eu e o Germano, que está aqui do meu lado, nós fomos a Caxias do Sul, o Germano tinha um primo dele lá, na Guarda Municipal, nos apresentaram a Guarda Municipal, nós voltamos lá, assim, muito impressionados, né? E com essa ideia de trazer, porém, claro, passou o projeto ainda em 2017 pela Câmara de Vereadores, mas o Executivo não fez qualquer menção, ou pelo menos de nos chamar para conversar, ver qual é a possibilidade. E devido aos últimos acontecimentos em creches e a nossa cidade hoje, o pessoal que está me escutando sabe que já não é mais a mesma na questão da segurança, né, Paulo? No trânsito, as drogas, é uma realidade triste no nosso meio, a baderna também. Então, nós estamos aí nessa luta de tentar atrair para Lagoa Vermelha uma guarda municipal.
Doutor Henrique, é viável uma guarda municipal aqui em Lagoa Vermelha, doutor?
Primeiro, eu tenho que deixar claro, né, que isso, a criação de uma guarda municipal demanda uma iniciativa do Executivo. Né? Evidentemente que por envolver valores, envolver orçamento, tem que partir de uma proposição do Poder Executivo. Uhum. Quanto à própria instituição em si, a Guarda Municipal, evidentemente que ela é importante para a Lagoa Vermelha. Porque, embora ela seja uma instituição de que não tenha um poder de polícia específico, ela não vai substituir a Brigada Militar, ela não vai combater crimes, tá? Mas a função primordial da Guarda Municipal é, primeiro, proteger o patrimônio público. Tá, então, essas depredações que a gente tem visto estourar... Esses dias aí que houve um estouro de bombinha aí que destruiu lata de lixo, alguma coisa, postes públicos, tudo mais, esse é o primeiro da Guarda Municipal. Segundo, o trânsito. Tá? Ela, assumindo o trânsito, que está dentro das atribuições delas, efetivamente acaba liberando um pouco mais a Brigada Militar para as atuações que têm que ser feitas. E terceiro, dentre as atribuições também, isso está numa lei federal... 13.422, se eu não me engano, tá? E o artigo 144 da Constituição Federal, ela também tem a possibilidade de proteger minorias. Tá? Então, se tu vê uma pessoa LGBTQIA+, um cadeirante, um idoso, uma criança, ela tem atribuições para intervir e resolver isso. E, além disso, né, ali não é um poder dela, tá? É de qualquer cidadão. Se ela está verificando um tráfico, se ela está verificando alguma coisa, ela atua também na condição de como qualquer um de nós também podemos prender em flagrante. Qualquer pessoa pode prender. Então, se ela está naquela ronda de ostensividade de algum crime, numa situação de flagrante, ela também pode agir. Então, com todos esses atributos, todas essas funções, acaba auxiliando junto à Brigada Militar, que é importante, e acaba também resolvendo boa parte dos problemas da população, principalmente que se vê à noite aqui em Lago Vermelho. Então, seria importante, nesse sentido, a criação da Guarda Municipal.
Tem algum fator, Germano, que possa impedir de ser realizada a atividade de uma Guarda Municipal aqui em Lago Vermelho?
Olha, Erivaldo, como nós estávamos perguntando, Paulo, eu e Erivaldo, a gente começou, eu comecei em 2016 e 2017, já quando ele assumiu a Câmara, com essa luta. E como ele falou, a gente visitou Caxias do Sul e eu visitei sozinho a Vacaria. Então, assim, não existe nada hoje, a meu ver, que impeça a criação da Guarda Municipal, tirando a questão que o doutor Henrique falou, que seria a questão financeira. Mas hoje você tem que colocar assim em pauta o que é mais importante na sociedade. É a vida das pessoas. Então, quando você tem que direcionar valores para uma comunidade, você tem que ter prioridade, saúde, segurança e educação. Então, todos os esforços da administração têm que ser voltados para esses três pilares básicos, que é saúde, segurança e educação.
Quais foram as justificativas, vereador Erivaldo, de não se tocar adiante esse projeto?
Nenhuma. Eu não tive qualquer retorno do Executivo Municipal, sabe? Por isso, Paulo, que a gente prega que nós devemos mudar um pouco o modo de fazer política, porque hoje o que nós queremos? Que o prefeito, pelo menos, sente e converse com nós. Tá, queremos criar a Guarda Municipal, vamos lá. Que ele faça um levantamento de custo, se ele não pode fazer, de repente a gente pode nos ajudar, tipo Legislativo e Executivo. Vamos conversar, vamos debater o assunto. De repente, o prefeito diz, eu posso chegar até tanto mensal, o que a bancada do PDT, o que a bancada do PP, o que as bancadas podem angariar de dinheiro federal através de emendas, alguma coisa parecida.
Nessa busca de conhecimento, vocês já tiveram uma noção de valor que seria investido?
Não. Hoje está defasado. Na época, se eu não me engano, Paulo, muitos capões, né, Germano, estava tentando colocar, mas são valores muito defasados, tá? A gente não tem nem como citar aqui, tá? Mas assim, Paulo, vamos conversar, vamos sentar, vamos dialogar, vamos ver até que onde o Executivo pode chegar. Não é uma bola nas costas do Executivo, não, nós não queremos isso, nós queremos chegar ao nosso objetivo e que seja uma busca de todos nós, inclusive do Legislativo.
A Prefeitura chegou a aprovar uma audiência pública, a contratação de guardas junto à implementação, estacionamento rotativo, transporte coletivo, essa questão toda. Acabou se concentrando também a discussão nisso, Erivaldo, da guarda?
Nessa audiência pública foi levantada a questão, se eu não me engano, uma pessoa que estava presente levantou a questão da Guarda Municipal, por isso que ela atente, certo, também. E outra coisa que deve se separar bem é que o estacionamento rotativo não se prevê a Guarda Municipal como...
Tem nada ali.
Não tem nada a ver, são assuntos totalmente diferentes. É claro que com a vinda, né, a instalação da Guarda Municipal, iria se regrar muito o trânsito em Lagoa Vermelha. E com certeza ia refletir pelo bem no estacionamento também, né?
A gente percebe que, principalmente, a reivindicação, doutor Henrique Reck Neto, de quem mora na área central, é a perturbação do sossego público, né? É impressionante quando chega aí no final de semana, o pessoal se apavora com o que está acontecendo. Isso certamente seria um foco a ser tratado.
Assim, ó, Paulo, não é função da Guarda Municipal fazer isso. Não está dentro das atribuições fazer o sossego público. Não, ela tem a proteção ao patrimônio. Qual é a intenção da Guarda Municipal? Primeiro, resolveria a questão de trânsito. Tem muito problema de trânsito nessa região deflagrada, tá? Ouvir música alta é uma infração de trânsito. É passível de multa, recolhimento do veículo e encaminhamento à autoridade policial para a lavratura do TC, tá? Então, isso a Guarda Municipal pode fazer. A questão de crime, violência, brigas, tentativas de homicídios, tráfico, isso aí não é função dela. Mas o fato dela estar aí, com os veículos, monitorando, as funções que ela tem, específicas, evidentemente que isso vai diminuir bastante para os números que a gente se encontra hoje. Além disso, Paulo, em razão do que aconteceu, a tragédia Santa Catarina, Blumenau, para tu ver que dentro das atribuições da Guarda Municipal, tá, e agora me lembrei a lei aqui, fui procurar, é 13.022 de 2014, e diz que uma das funções também é atuar mediante ações preventivas na segurança escolar, zelando pelo entorno e proteção aos discentes e aos docentes. Então, está dentro as atribuições também da Guarda Municipal fazer isso.
Bom, dentro desse estudo que vocês fizeram, já teriam uma noção de quantos guardas municipais seriam necessários para a Lagoa Vermelha, Arevaldo?
Nós não temos ainda esse número, esse dado, que nem eu te disse, Paulo. Nós não sentamos ainda para começar a discutir e debater. Mas você imagine assim se nós tivéssemos aí duas viaturas da Guarda Municipal hoje, rondando as nossas escolas, rondando o nosso trânsito, rondando o nosso centro. Né? Outro detalhe importante, né? Conversando com o promotor Henrique aqui, vindo a Guarda Municipal, vai liberar bastante a nossa Brigada Militar, que faz o possível para, de repente, a Brigada Militar dar um apoio melhor para o nosso conselho tutelar também, que deve, tem funções, né? Ele pode agir de ofício também, que é uma entidade que, de repente, hoje, pelo volume de trabalho, pela segurança, né, dos seus agentes também, então viria assim a somar forças num todo para a nossa Lagoa Vermelha.
Porque, veja bem, né, Germano, você que também está nessa caminhada, se imagina, poxa, Lagoa é uma cidade menor das que vocês citaram, Caxias, Vacaria, Passo Fundo, etc. e tal, mas é uma cidade que está expandindo, tem maior número de escolas, ela está espichando, né? Então, seria possível, daqui a pouco, com um número mínimo da Guarda Municipal, dar esse respaldo, no seu ponto de vista?
Sim, a gente já teve, eu tive conversas aí com o pessoal da administração, tempos atrás, e eles queriam criar um agente, não sei se agente de trânsito, ou agente, alguma espécie de agente que não seria propriamente a Guarda Municipal, foi falado em 12, uhum. 12 pessoas no caso, para poder fazer aqueles horários de folga das pessoas e tal, haveriam duas motos e tal, então eu acredito que se fosse fazer o cálculo em cima de 12 pessoas, eu falei 24 seria o ideal. Mas 24, não sei se é brigada. Hoje tem 24 soldados.
A lei não prevê o número mínimo.
Não prevê
o número máximo. É zero. No caso de Lagoa Vermelha, seria 0,4% da população. Se fosse 30 mil hoje a população, vamos arredondar, até o máximo de 120 agentes. Então, é óbvio que não precisa tudo isso. Mas...
Então, porque o custo seria...
Não, a lei só estabelece o número máximo. Então, com certeza, um passo inicial poderia se começar com 8, 10, 12 agentes e com a medida do possível e ampliando a Guarda Municipal. Mas tem que dar esse primeiro passo.
Doutor Henrique, hoje se fala muito, tem a discussão em torno da questão de estar armado ou não armado. A Guarda Municipal, ela é autorizada a estar armada?
A lei federal prevê que a Guarda Municipal esteja armada, tá? Desde que haja uma lei municipal que respalde. Então, dependeria dos vereadores botar esse dispositivo ou não em futuro projeto de lei.
No ponto de vista de você, seria necessário?
Seria. Mas é óbvio, né? O agente tem... Os futuros guardas teriam que ser concursados, teriam que ser treinados, teriam que ter todo aquele exame psicológico e tudo mais. E aí sim, para poder, na atividade, inclusive, armado. Mas há necessidade, sim, de uma guarda armada aqui em Lagoa Vermelha.
Vocês pensam assim também, Arevaldo?
Penso assim, com certeza, tem que ser um pessoal qualificado, preparado, concursado, até para não virar um cabide de emprego, é isso que a gente quer. Outro detalhe também, conforme a tua pergunta inicial ali do efetivo, quanto seria necessário.
Sim.
Hoje, por exemplo, você vai em Caxias, Vacaria, eles têm uma sala com uma tecnologia monstra.
Muito estruturada.
Muita estrutura que até substitui, de repente, os agentes. Né? Muitas cidades hoje têm drones, né? Que o cara para uma viatura aqui na Praça Frei Mateus e consegue fazer toda a cercania com drone. Sim. Né? Ele consegue visualizar.
Hoje já começamos uma caminhada com o sistema de monitoramento, que daqui a pouco pode ter
acesso. Mas é tudo integrado. Tudo integrado. Essas câmeras de vídeo monitoramento seria tudo uma integração só.
Uhum. Essa questão, inclusive, da contratação e do município de vigias, vocês acham que daqui a pouco isso pode suprir num primeiro momento a necessidade que existe de um cuidado com as escolas e com as crianças?
Olha, a contratação, nós conseguimos vencer um round, que seria ter uma pessoa. Só que hoje, o que eu vi ali é que tem pessoas assim fazendo a segurança das escolas que não receberam a qualificação necessária para tal. Isso é fato, né? Também conversei até com um rapaz que faz segurança, não recebeu nem sequer um spray de pimenta, alguma coisa que você possa repelir um ataque, né, Paulo? Mas já é alguma coisa. Também nós não podemos aqui só criticar, né? Já é alguma coisa. Nós temos que continuar melhorando. Daqui um pouco a Prefeitura Municipal já disponibiliza curso para esse pessoal, curso de qualificação, requisitos um pouco mais drásticos para a contratação desse pessoal. Nós temos que começar. Eu acho que o pontapé inicial foi dado.
Pois é, porque precisa ter toda essa estrutura, né, Germano? Porque você colocar, às vezes, só uma pessoa para cuidar de uma escola, nunca se sabe quem vai fazer um ataque desses, com que tipo de instrumento vem. Quem imaginou que daqui a pouco a pessoa queria atacar vinha com uma machadinha, por exemplo? Normalmente se vem com uma arma de fogo, com uma faca, né? Então, é complexa essa discussão aí, né?
Mais bem treinada, como a Arivaldo falou, que a pessoa esteja, é difícil coibir, porque o cara pode jogar alguma coisa por cima do próprio cerca, entrar lá de uma maneira. Mas, assim, o treinamento dessas pessoas e, assim, um exame mais rigoroso da vida pregressa dessas pessoas, saber quem são elas, de onde vieram, como elas convivem na comunidade, isso é importantíssimo, porque você não pode colocar qualquer pessoa... cuidar do patrimônio e da vida das crianças, dos nossos filhos que estão lá nas escolas, né? Então, isso é um dado importante, né? A gente não sei quem são as pessoas também, no caso, mas quando for falar em guarda municipal e tudo, tem que ter um controle rígido, ritmo, assim, demais, como se fosse realmente uma força policial.
Pois é, doutor Henrique e até o Rivaldo, a gente sabe que, infelizmente, essas discussões, às vezes, elas são morosas, demora... Qual é a ideia agora para avançar nesse sentido, doutor Henrique e Ariovaldo?
O primeiro passo agora, inclusive usando essa entrevista, Paulo, é provocar o nosso executivo que nos receba para nós debatermos junto e, quem sabe, já um pontapé inicial para começar um plano juntos. De repente, uma audiência pública para nós debatermos isso, né? Seria importantíssimo.
Bom, Ariovaldo, a gente tratou desse assunto, viemos para falar de um assunto há dias atrás e acabamos entrando nesse assunto, proposto, inclusive, por um ouvinte. Você estava aqui, eu acho que foi com o Valterias, acho que foi.
Isso.
Né? Daqui a pouco a gente pode trabalhar junto, doutor Henrique, com o Ministério Público e tal, com as forças do município, um painel, doutor, que a gente coloque, porque às vezes o que nós temos de dificuldade? As pessoas saíram das suas casas para ir acompanhar. Então, nós queremos agora propor a vocês que daqui a pouco a gente possa sentar junto, fazer um painel com transmissão pela rádio para que atinja o maior público possível e a gente possa trazer experiências que vêm de fora, de outras cidades. Vamos debater juntos isso, tentar fomentar e fazer com que, quem sabe, esse processo se acelere. É possível? Não é. Temos interesse de fazer ou não? Porque senão, às vezes, doutor Henrique, a impressão que dá é que fica se chovendo no molhado, né?
É, enxugar gelo, como a gente fala, né?
Não consegue, né?
Mas assim, claro, esse debate, essa conversa aqui, a gente está tendo agora aqui, mas evidentemente que passa pelo Executivo.
Nós temos o início, que trazer o prefeito talvez municipal. O início seja agora, né?
Sim, nós temos que trazer o prefeito municipal até para saber do seu interesse, saber da possibilidade orçamentária. Ele... é quem tem o poder do orçamento pode dizer exatamente quanto é isso. Mas a nossa intenção de vir aqui, evidentemente foi um convite e eu fico muito feliz de participar disso aqui, é que a gente precisa de algumas soluções para algumas situações drásticas que estão acontecendo na Lagoa Vermelha.
E me parece que é importante até que o ouvinte entenda que nesse momento o próprio Ariovaldo, que hoje aqui tem esse cargo de vereador, se disfaça... Do cargo de vereador.
Com certeza.
Que as pessoas entendam, né, Arivaldo?
Sim.
Que agora não é mais só uma questão, uma discussão política. É uma discussão de uma necessidade, doutor Henrique.
Sim.
Né? Para que as coisas possam acontecer no município. Avance, né?
A gente precisa...
o ranço político. Né?
A gente precisa disso. É óbvio que a Brigada Militar, pelo que eu sei pelo Major Marcelo, há interesse de botar um batalhão aqui.
Olha,
mas
aí.
Isso também... isso também vai aumentar o efetivo, certo? Mas também vai ter novas atribuições da Brigada para cuidar de outros municípios da região.
E então, tem batalhões em outras cidades e tem guarda municipal.
Exatamente. Então, tudo que se some para evitar os problemas que estão ali, né? É importante que a gente possa. A Guarda Municipal tem previsão constitucional, tem previsão em lei federal, tá? Basta também ter uma previsão municipal.
Tem resultado positivo?
Tem.
Tem resultado.
A gente ouve pessoas dizer.
Todas as cidades que eu conheço, pelo menos a Guarda Municipal funciona muito bem. Sempre tem, claro, um agente ou outro que é desviado, mas isso tem em qualquer lugar, em qualquer instituição. Mas a Guarda Municipal em si, Caxias, Porto Alegre, todos os lugares aí que pelo menos eu tenho uma convivência maior, não tem nem nada a dizer ao contrário.
Talvez alguém possa me dizer o contrário, mas eu até comentava com vocês. Eu não conheço um lugar onde montou-se a Guarda Municipal e depois se desistiu do projeto, né?
Exato.
Exatamente.
Muito bem, Paulo. Eu gostei muito da tua fala aí. Eu estou aqui como um cidadão laguense, né? Como essa bandeira que a gente levantou da segurança nas escolas. Eu tenho filhos que estudam. Eu tenho a minha esposa que é professora e eu estou aqui como um cidadão laguense que quer que Lagoa Vermelha tenha mais segurança. Então, a gente está disposto a conversar e a gente quer iniciar essa conversa com o executivo, não só para soltar na mão do executivo e de repente pressionar para que faça. Vamos nos ajudar. O executivo também deve nos cobrar. Bom, Ariovaldo, e o que o legislativo pode fazer para nos ajudar?
Eu acho que todo mundo tem que contribuir.
Tem uma sobra todo ano. Todo ano tem uma sobra muito significativa de 300 a 400 mil reais da Câmara de Vereadores, que a Câmara de Vereadores devolve para o município e indica a sua aplicação desse valor. Não pode cobrar a aplicação, porque quem decide é o executivo. Então, por que não começar a pensar assim, que os próximos presidentes da casa comecem, de repente, a aplicar numa guarda municipal? Para ajudar no custeio. Então, tem formas, mas nós precisamos é conversar.
Certo. Bom, nós temos aqui aprovado audiência na Casa da Cultura. Ano passado, a Prefeitura promoveu antes da que foi feita pela Câmara, na Câmara. Então, vamos aguardar para a gente fomentar mais essa discussão, então, em relação à Câmara. Gente, escutou nosso tempo, a nossa obrigação de abrir o espaço para que o município também se manifeste, outras forças vivas do município venham opinar em relação a isso. Acho que a discussão foi lançada aqui. Então, obrigado, doutor Henrique, pela participação.
Obrigado, Paulo Silva. Obrigado aos ouvintes também. Obrigado pela oportunidade. Até a próxima.
Tá bom. Obrigado, vereador Arevaldo.
Muito obrigado, Paulo. Obrigado a todos os ouvintes.
Obrigado a você também.
Viu, obrigado, Paulo. E a oportunidade de nos colocarmos à disposição da comunidade.
Sem dúvida, isso que é importante. 8h46, vamos ao intervalo, voltamos já.
Saúde e bem-estar. Oferecimento. Dr. José Davi Cartabil. Fone 3358-2723 ou 99988-6073.
Dr. Matheus Oliveira Becker, cardiologista. Fone 3358-1490. Doutor José Davi Cartabil, urologista, especialista em urologia geral, cálculos renais, endorologia, disfunção erétil, doenças sexualmente transmissíveis, uro-oncologia, tem pós-graduação em cirurgia robótica, atende em Lagoa Vermelha na Avenida Afonso Pena, 645, sala 24, edifício Sindicato Rural. Agende seu horário pelo 54-3358-2723 ou fone WhatsApp 999-88-6073.
Dr. Matheus Oliveira Becker, médico cardiologista, especialista no diagnóstico e tratamento de doenças cardíacas. Foco em acompanhamento de doenças crônicas do coração, mas também em prevenção. Atende particular e convênios. Consultório na Rua José Bonifácio, sala 23, edifício Sindicato Rural. Telefone 54-3358-1495 ou 549-9991-8377.
Está sofrendo com os aumentos com sua conta de luz? Evite dores de cabeça. Deixe a DeSol resolver para você. Produtos de ótima qualidade com garantia na instalação. Solicite seu orçamento. Nós temos a solução. Fone Watts 99637-8708 ou nos faça uma visita. Avenida Nívio Castelano 720.
você sabia que pode entrar em contato com a Prefeitura de Lagoa Vermelha através da internet? É o Fala Lagoense. Adicione o número 3358-9104 nos seus contatos para conversar através do WhatsApp. Ou então entre em contato por meio do Facebook e do Instagram. Basta procurar por Prefeitura de Lagoa Vermelha. Você pode encaminhar dúvidas, reclamações, sugestões ou pedidos. Utilize estes canais de comunicação e fale com a Prefeitura Lagoense.
Autoelétrica Jairo, especializada em serviços elétricos para toda a linha leve e pesada, atendendo toda a região. Seu carro sempre em boas mãos, com a equipe de profissionais da Autoelétrica Jairo. BR-285, fone 99971-1399.
Tá pensando em tomar aquela cerveja bem gelada? Zero Grau Distribuidora de Bebidas. Você encontra gelo, kits, drinks, refrigerantes e o melhor, atende 24 horas pelo WhatsApp 99692-7266. Localizada na Rua Brasiliano Costa e Silva, bairro Coab, Lagoa Vermelha.
Sicredi, participe da promoção Investir para Crescer. No Sicredi, o seu investimento rende prêmios incríveis.
Na região de Lagoa Vermelha, o veículo de comunicação mais consumido é a tua Rádio Cacique. Segundo pesquisa, a tua rádio tem 54% da audiência no meio rádio em toda a região. É aqui que o teu público está. É a rádio que o teu público ouve. Invista na tua Rádio Cacique.
A loja Dress está com uma grande novidade. Chegou a coleção outono e inverno masculino e feminino. Os melhores produtos, o melhor atendimento, você só encontra na Dress. Conheça também o nosso setor de produtos esportivos. Loja Dress, na Afonso Pena, em Lagoa Vermelha.
Saúde e bem-estar.
Vamos lá, ó, 10 minutos faltando para as 9 da manhã, 10 para as 9. Nutricionista Luísa Biasi, bom dia.
Bom dia a todos os ouvintes. Hoje vamos conversar sobre a vitamina A, mais conhecida como retinol, e que tem um importante papel na nossa saúde e principalmente na nossa pele. Essa vitamina é responsável por manter a saúde da visão e promover o crescimento e renovação das células do corpo. Além disso, a vitamina A também possui ação antioxidante, que combate os radicais livres, ajudando assim na prevenção de situações como o envelhecimento precoce, doenças cardiovasculares, gripes, alergias e resfriados. Atualmente, ela é muito usada em tratamentos dermatológicos. E isso se deve ao fato de que essa vitamina ajuda a neutralizar o excesso desses radicais livres que eu falei no organismo, que são um dos responsáveis pela formação de rugas e flacidez na pele. Os principais alimentos ricos em vitamina A são fígado, atum, salmão, manteiga, ovos, leite integral, queijos e iogurte. Além disso, vegetais e frutas de cor laranja e amarela, como cenoura, batata doce, abóbora, tomate, manga e mamão, e de cor verde escura, como espinafre, couve e brócolis, também são boas fontes dessa vitamina, por conterem os famosos carotenoides, pigmentos que se transformam em vitamina A no organismo. Esses pigmentos também ajudam no bronzeamento da pele. Então, para aqueles que amam um bronze, é bom caprichar no consumo desses alimentos. E aí, gostou de saber mais sobre essa vitamina? Vamos começar a adicionar mais os alimentos que são fontes para melhorar a nossa saúde?